Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Voltamos! Voltamos! E agora é o terceiro e último bloco, e assim, sempre ao vivo é uma grande aventura. E passamos esse programa até agora, no primeiro e no segundo bloco, tentando fazer assim, sair um pouquinho do que está engasgado na garganta. E a gente fez isso no primeiro bloco e no segundo bloco. A experiência de pedalar na cidade, a experiência de ter uma visão crítica sobre o espaço público e sempre querer algo melhor, né? Por que não a gente sempre avaliar o que precisa modificar, o que precisa melhorar, faz com que a gente tenha assim, várias questões para levantar aqui para o programa. A gente teve agora a participação do Fernando Rosenbaum dizendo a experiência que foi ele tirar a satisfação, ou seja, tirar a satisfação é a nossa visão. Ele foi tranquilamente perguntar para os órgãos o porquê que a gente teve a negativa de se ocupar de forma cultural e criativa um espaço público como a Praça de Bolso de Ciclistas. E aí a gente fica muito sem saber o que falar de fato. Estamos esperando, acho que o dever e a responsabilidade é deles responderem para a gente, né? A gente pode ficar sem voz, sem voz não, a gente pode ficar até sem palavras porque está inexplicável a situação. Alice, quer contribuir com mais uma coisa assim, para a gente finalizar esse momento e aproveitar e liberar um pouquinho a garganta? Que o microfone está desligado.
Tissa, sim, sim. Em relação à Curacia, cria as dificuldades, né, no atendimento das demandas da população. O 156 era um serviço que era tido como exemplo em Curitiba, ele sempre foi muito eficiente. E hoje em dia está difícil, está custoso. Eu tenho protocolos de coisas simples. Tem o poste, né, tem o poste da Avenida das Torres, o bendito poste que a gente já comentou, mas tem também uma questão da ciclovia. Ali na trincheira sobre, né, na Avenida das Torres, sobre a trincheira da Rua Chile, tem o aro da quadra da tabela de basquete. Faz mais de um ano que eu brigo para que eles simplesmente instalem um aro ali na tabela. Tudo isso são minhas demandas, eu estou falando do que me atinge diretamente, né? Mas quantas pessoas, em quantos bairros, quantas coisas estão sendo ignoradas, né? E era um serviço tão eficiente, tão caro, né, que você sabia que naquilo você podia confiar, né? Aquilo lá ia para algum setor, a resposta vinha rápida, vinha efetiva e as demandas dos cidadãos acabavam sendo atendidas. Hoje em dia parece que a Tissa levantou esse ponto, né? Parece que é de propósito. Em relação ali, eu quero aproveitar, né, para falar da trincheira da Rua Chile. Ela passou por uma reforma, foi feita uma pintura anti-pichação, virou notícia no site da prefeitura. A imprensa, a imprensa paranaense que respira por aparelhos, simplesmente reproduz, né, o conteúdo que vem da assessoria de imprensa da prefeitura. Pô, não teve um jornalista que foi lá dar uma olhada? Se algum tivesse um pingo de vergonha na cara, né, de colocar o pé na rua para ver o que está acontecendo, ia ver o desastre que é aquela ciclovia que passa em cima da trincheira da Chile. Então, volta naquele ponto que a Tissa sempre fala na abertura do programa: que cidade é essa? Para quem que ela é pensada? Então, a foto usada para ilustrar a matéria é da parte de baixo da trincheira, por onde passam os carros, com tudo pintadinho, né, com os afrescos ali, com pintura, com grafismo e não sei o quê, tudo bonitinho. Por cima, tem, assim, a calçada está deteriorada, então o ciclista não tem como sair da ciclovia e ir pela calçada, porque ali todas as placas de concreto estão soltas. A ciclovia tem um degrau de mais de 10 centímetros, é maior que a palma da minha mão, né? Se você pegar aquilo, a roda da bicicleta, você quebra teu aro, você fura o teu pneu. Então, assim, é um negócio que está, já tem anos também, sabe? É um desleixo, é uma falta de cuidado, né? Uma falta de zeladoria com a coisa pública. O que aconteceu? Eu passo por ali todo dia, aquilo lá me consome por dentro, porque tem que parar, tem que subir a bicicleta, é arriscado, né? Porque você tenta ir pela calçada, aquelas placas de concreto tão soltas, pode cair, se cair para um lado vai ter carro passando, se cair por outro bate a cabeça no, né, na mureta de proteção da trincheira. Tem pedido de 5 que está sendo ignorado há mais de um ano. Foi atrás das pessoas responsáveis, encaminhou aquilo para o setor da prefeitura, houve uma resposta, né? Na outra trincheira, em que existia ali um buraco, estava super perigosa também, que é na da Guabirotuba, na outra semana a prefeitura foi lá com uma equipe, fechou, reasfaltou e tudo mais. A resposta é que ali na Chile é um problema de engenharia. Eles falam de arrimo, né? Então vão ter que refazer toda a base, toda a sustentação ali, né? Porque cedeu, criou um vão. Então, assim, a coisa aconteceu só porque o deputado viu, mas e os caminhos do cidadão? O caminho do cidadão comum, né? O ciclista que passa por ali reclama. Quando que ele é ouvido? Quando que ele é atendido? Ele não é. Depende o quê? De que se exponha algo nas redes sociais, que alguém importante e influente veja, encaminhe isso para o setor responsável. E outra, perdeu ali o impacto, já esqueceram. A coisa está ali abandonada como estava antes. Uma obra foi feita, o que era mais simples, era simplesmente passar uma camada asfáltica, tapar um buraco que estava perigoso. Isso foi feito rapidamente, por conta de todo esse caminho, de todo esse processo privilegiado que a gente está falando, né? Então isso traz, eu acho que traz um ponto bastante importante. A Tissa sempre fala, né? Para quem que essa cidade, né? Quando aparece na notícia, é para o carro. O ciclista e o pedestre que passam ali por cima da trincheira estão sendo ignorados. Daí quando tenta acessar os canais de cidadania para poder ter uma solução, para pedir um encaminhamento, é simplesmente ignorado, né? Virou a sociedade do espetáculo, né? Você colocou no TikTok, colocou no Instagram, né? Caiu nas redes sociais, rapidamente existe ali uma equipe que administra a crise, que vai lá e vai te dar uma resposta, às vezes engraçadinha, da Prefis e não sei o que lá, mas o problema não foi resolvido, o problema está lá, né? Pelos caminhos normais. Assim, dá pra gente fazer um programa só sobre isso, dá pra gente discutir isso a exaustão, né? Como tá difícil hoje em dia a gente conseguir dar um encaminhamento por questões tão simples, né? Era muito, 156 era uma questão assim muito prática, muito eficiente, porque existia um fluxo, ele era respeitado, ele era seguido. Quem tem que fazer aquilo, né, chegava uma ordem de serviço, a equipe ia para a rua e resolvia, né? Seja tirar um gato morto do meio da rua, né, seja fazer uma denúncia, seja cortar um galho de árvore, funcionava. Agora já não.
Pois é, eu acho que é que nem você falou, a gente não pode fazer com que fique uma impressão de, olha, sabe com quem você está falando? Que não seja nesse nível da situação, né? Que só se avance na qualidade de quem é que está envolvido, qual é o nome que você ativa, que tenha realmente um compromisso e uma resposta com esse 156. Eu queria levantar, já que a gente está no final do programa, essa possibilidade. O 156 ainda existe, a gente está só desacreditado diante de algumas inquietações nossas, mas o 156 ainda existe aqui em Curitiba. Tanto é que eu agora vou trazer um outro exemplo, só para estimular e incentivar que, se você, saindo desse programa aqui, encontrar um poste num lugar bastante estratégico, que ele possa estar apagado, ou de algum problema que você veja na cidade, mantenha esse olhar crítico e faça uma parte que é ligar para o 156. Gere um protocolo dessa sua experiência, isso é bem necessário. Porque a experiência que eu quero trazer é isso. Uma vez eu fiz uma reclamação para um conhecido meu que está na CETRAN, que está na Secretaria de Trânsito, e ele falou justamente isso: gere um protocolo para que internamente eu, que estou lá dentro e sensível a essas questões, possa caminhar com elas. Então, de fato, eu acho que a gente ainda tem um 156, só que a gente precisa, de fato, acreditar que as pessoas que estão lá vão ter um certo compromisso, responsabilidade, e tudo sempre chega na parte do voto, né, pessoal? Saiba que quando a gente sonha em que cidade a gente quer, não desista desse sonho, porque os candidatos vão justamente trabalhar com esse seu sonho. Então, o seu sonho é de uma cidade, enfim, que sonho é esse que você quer? Harmonioso, seguro, onde você possa caminhar com a sua família? A gente trouxe momentos aqui de lugares que não dá para caminhar com a sua criança, entendeu? Porque é uma a gente está falando de lugares realmente perigosos. Então, não é só reclamação de quem não tem nada o que fazer. É uma situação bastante inquieta, mas, ao mesmo tempo, é essa ferramenta que a gente tem. 156 ainda existe e a gente precisa de pessoas do outro lado com mais compromisso para essas respostas. E eu fiz isso. Eu liguei 156, o meu pedido foi atendido depois de umas 2 semanas, mas eu soube que isso foi via burocrática, né? Via um protocolo gerado ali numa reclamação. Bom, para mim é isso, pessoal. Eu gostaria muito que depois desse programa, se você sentir alguma inquietação, se mantenha alerta, se mantenha ativo, engajado também nos movimentos que você achar que tem mais afinidade, participe, porque só assim a gente vai chegar mais perto do projeto almejado, um projeto coletivo. Então, essas reclamações são necessárias, tá? O ciclista é conhecido, principalmente nessa gestão aqui da prefeitura, como os chatos, mas a questão não é que a gente seja chato, não. A gente quer e deseja algo melhor para todos e para todas, tá? Quando a gente fala de ciclista, a gente também está incluindo todas as variantes de modais, inclusive os pedestres e as pessoas que têm mobilidade reduzida. E a gente está sempre falando em preservação à vida, tá? Sempre visando um trânsito seguro, visão zero, não existe número nenhum justificável para se perder no trânsito. É visão zero que a gente tem. E isso não é chato.
Só para finalizar, né? Lembrando que 156 é um número de telefone, mas é também um aplicativo no celular, é também o site na internet, né? Então você consegue, através desses canais, acessar, gerar tua demanda, fazer tua reclamação, pedir, né, para consertar a praça aí do teu bairro, né? Tá faltando grade, tá faltando iluminação, você consegue, através desses mecanismos, provocar o poder público para ir lá e te dar uma solução, né? Você tendo o protocolo, você tem como cobrar, você tem como insistir naquele assunto. E existem outros meios também, né? Você pode acessar, né? Você pode contactar os vereadores, o vereador em que você votou, o partido em que você vota, né? Você pode frequentar a Câmara de Vereadores para cobrar esse tipo de demanda. Você pode acionar o Ministério Público quando as suas demandas não são resolvidas. Porque o poder público tem deveres, né? Ele tem uma série de quesitos ali em que ele é obrigado a cumprir, a te oferecer como um serviço para a cidadania. Então é importante a gente conhecer esses canais e mais do que conhecer, usá-los sempre que possível, né? Seja para trocar o aro da tabela de basquete da pracinha perto da tua casa, seja para reclamar, né, de uma situação que coloca vidas em risco. É importante a gente não fechar os olhos e não achar que isso é problema dos outros. Isso é um problema da coletividade, então também é teu. E se também é teu, né, dá para fazer alguma coisa para tentar melhorar.
É isso aí. E é com essas palavras que a gente termina falando: tamo junto, precisamos estar junto. Te agradeço a participação e a presença até agora aqui nas redes sociais, o Instagram, pelo perfil da Bicicletaria Cultural, e também no YouTube, Facebook e Twitter X, também Cultura 930, se encontra esse programa, vai ficar registrado e pode mandar seus comentários, a gente responde e também sempre agrega aqui na nossa história, nosso plano de programa. Pessoal, muito obrigada, obrigada Ali, obrigado Fernando, e até a próxima quarta-feira.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.